2, agora ponto 17. Apreciação de recurso administrativo interposto em face de decisão do Procurador de Justiça adjunto administrativo, que indeferiu o requerimento de jornada especial de trabalho formulada pela servidora Eliana de Faria Moraes, J, que é a recorrente. Relatora é a Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Moura e revisor o Procurador de Justiça Maria Dumont. Pode fazer só a...
Senhor Presidente, senhor Emílio Spares. Disponibilizado, eu consulto, eu posso apenas me limitar a ler a emenda.
Isso.
Emenda, recurso administrativo, servidora portadora de deficiência, redução da jornada de trabalho, ausência de previsão legal em âmbito estadual para concessão do benefício. Analogia à Lei Federal número 800.8112/90. Necessidade de redução da jornada comprovada nos autos. Deram provimento ao recurso. 1. A possibilidade da redução de jornada de trabalho para os servidores públicos estaduais portadores de deficiência não está contemplada pela Lei 869/52, todavia pode ser concedida por meio da aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90 e de princípios constitucionais como da dignidade da pessoa humana conforme precedente da instituição. 2. Esse órgão colegiado já se manifestou no sentido de que o laudo médico oficial pode ser afastado quando o laudo particular é apto a demonstrar a existência da moléstia e seus efeitos. 3. A redução da jornada de trabalho revela-se necessária em causa, diante das limitações físicas da servidora e do quadro debilitado de saúde, e acarretará melhor qualidade de vida à servidora. Quadro provimento ao recurso.
Como vota, nesse caso, o doutor Mário, revisor.
Põe a relatora.
Dando provimento ao recurso. Há divergência? Doutor Almir.
Desculpem por não ter disponibilizado o voto antes, mas eu concluí hoje esse voto, não foi possível encaminhar. Admito a plausibilidade da tese defendida pela recorrente de que seja aplicado a ela, por analogia, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º da Lei Federal 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, norma que autoriza a concessão de horário especial a servidor público portador de deficiência, porquanto essa tese vem alicerçada em precedentes jurisprudenciais citados pela eminente relatora. Cumpre salientar, entretanto, que a adoção da analogia para a concessão de benefício não previsto em lei específica a que está subordinado o requerente não é matéria pacífica. Existe posição jurisprudencial contrária que dá suporte à decisão recorrida. A título de exemplo, cito o acordo proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no agravo de instrumento número 10148 de 2018, 00127490001. Relator, desembargador Bittencourt Marcon, julgado em 2 de outubro de 2018, no qual se assentou, aspas, agravo de instrumento, mandado de segurança, liminar, servidor público, município de Lagoa Santa, diminuição da jornada de trabalho sem alteração de vencimentos, tratamento de filho com autismo, inexistência de previsão na legislação local. Lei Federal 8.112/90, aplicação por analogia, impossibilidade, recurso provido. No acordo, na emenda, ainda tem os dois tópicos. Servidor público do município de Lagoa Santa não faz jus à diminuição da jornada de trabalho sem alteração de vencimentos para acompanhar o tratamento de filho portador de autismo face à ausência de previsão desse direito na legislação local. A norma inserta no artigo 98, parágrafo 2º da Lei Federal 8.112, que prevê o direito dos servidores federais ao cumprimento do horário especial, não se aplica aos servidores públicos estatutários dos estados e municípios, pois a competência para legislar sobre tal matéria é do ente federativo com quem mantém vínculo jurídico profissional, no caso, o município de Santa Lagoa. Fecha aspas. Então, esse é o acordo que dá, acórdão que daria sustentação à decisão recorrida. Aí eu prossigo. Com efeito, para que se possa acolher o inconformismo da recorrente, teríamos que adotar a linha de argumentação por ela defendida, de natureza interpretativa, pois só assim seria possível refutar o fundamento jurídico, também plausível, que dá suporte ao ato administrativo impugnado. Sendo essa a realidade do caso, até porque não se discute aqui a questão fática, fica claro que o provimento do recurso, caso venha a ocorrer, estará fundado na simples escolha de um dos posicionamentos jurídicos possíveis sobre a matéria, e não na constatação de ato ilegal, arbitrário ou teratológico. Daí porque, a meu ver, não cabe à Câmara de Procuradores de Justiça conceder benefício negado pela autoridade competente que, à luz de fundamentação teoricamente plausível, observou o princípio da estrita legalidade. Cabe lembrar que é o Procurador-Geral de Justiça que carrega consigo a missão de gerir os recursos públicos e que responde na qualidade de ordenador de despesas. Conceder horário especial à recorrente implicaria realizar ato de gestão, campo de atuação cuja responsabilidade, repita-se, é do Procurador-Geral de Justiça, não tendo a Câmara de Procuradores, concessa a vênia, poder para substituí-lo nessa atividade, salvo para anular o ato quando constatada a sua ilegalidade. Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança 30.831 do Distrito Federal, reconheceu que o poder revisional do órgão colegiado da administração superior do Ministério Público, quando provocado para análise de atos dessa natureza, a qual envolve matéria de autogoverno local com impacto orçamentário, aspas, haveria de se limitar à apreciação da legalidade da conduta do Procurador-Geral de Justiça, fecha aspas. Consignou-se ainda naquele julgamento que, embora a lei local não contivesse rol exauriente das hipóteses sujeitas a recurso ao órgão colegiado, haveria de se atentar que isso não significa ser aquele rol meramente exemplificativo, no sentido de que toda e qualquer insurgência contra ato do Procurador-Geral de Justiça seja passível de recurso ao órgão especial do Colégio de Procuradores. Destarte, se o recurso, ora em exame, ataca ato de gestão que não pode ser considerado ilegal, a sua alteração deve ser perseguida na via judicial, porquanto, do contrário, estar-se-ia, neste processo administrativo, substituindo o convencimento jurídico do Procurador-Geral de Justiça pelo desta Câmara, o que, a meu ver, nas circunstâncias especiais do objeto, não é permitido. Com tais considerações, por não vislumbrar ilegalidade no ato que negou o horário especial, voto pelo desprovimento do recurso.
Como voto, doutor Canedo?
Pena vênia a ilustre relatora, o ilustre revisor, pelos fundamentos aludidos pelo doutor Almeida, eu vou seguir a dissidência.
Doutor Edmar.
Também acompanho a dissidência.
Doutor Gilberto.
Com a dissidência.
Doutora Ruth.
Tendo em vista que a servidora que pleiteia, fundamentando em caso, em analogia, caso anteriormente concedido nas mesmas condições, eu acompanho o relator.
Doutor Antônio Padua Marcio.
Também vou acompanhar a divergência inaugurada pelo colega Almir.
Doutor Antônio Sérgio.
Presidente, eu também vou acompanhar a divergência, com devido respeito ao posicionamento, aos posicionamentos contrários.
Doutor Luiz Carlos.
Senhor presidente, eu analisando melhor aqui com os argumentos trazidos pelo eminente procurador Almir, eu também vou aderir à divergência e, evidentemente, pedindo licença à eminente relatora e o doutor revisor.
Doutor Evandro.
Eu acompanho a divergência, senhor presidente, já tenho conhecimento do entendimento do doutor Almir, também estou em consonância com a forma como ele trata, só para esclarecer aos senhores que futuramente a Câmara vai se deparar com essas questões que envolvem atos administrativos e diretamente ligados ao orçamento. E só para esclarecer que o ato administrativo que implica na questão orçamentária, ele não é um ato definitivo, ele é complexo. Ele vai ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas analisa principalmente a legalidade daquele ato. E se o Tribunal entender que aquele ato não foi fundamentado na lei, e sim interpretação da lei, ele pode exigir o ressarcimento e a prestação de contas daquele que ordenou a despesa sob o ponto de vista do tribunal ilegal. Então, só um alerta que o doutor Almir já fez com muita correção, só para fundamentar que eu tenho recebido alguns expedientes envolvendo a questão da complexidade do ato administrativo. Voto com o doutor Almir na divergência.
Doutor Mário César. Voto.
Acompanha a divergência.
Doutor Leonardo.
Acompanha a divergência.
Doutor Arnaldo.
Pedindo vênia aos entendimentos divergentes, eu também acompanho a divergência.
Doutor Darcy. Doutor João Batista.
Rogando vênia a ilustre relator e o revisor, eu também acompanho o voto do doutor Almir.
Doutor Rodrigo.
Além dos fundamentos trazidos pelo doutor Evandro, a gente tem que lembrar que existe hoje a política de cotas no Ministério Público e se abrir esse precedente, por exemplo, pode viabilizar muitos setores. Então, também acompanha a divergência.
Então, por maioria de votos, negaram o provimento ao recurso.